Olá, amigos. O Notícias Agrícolas novamente no ar, agora falando do leite. Vamos dar uma olhada na conjuntura da produção leiteira em Santa Catarina, hoje muito baseada na tecnologia do gado Jersey. Então vamos para Blumenau. Venham comigo, então. A situação deu uma melhoradinha nos preços pagos ao produtor, principalmente no sul, enquanto aqui no sudeste ainda há a entre-safra caminhando. E vamos dar uma olhada também de como está se comportando o mercado catarinense hoje, a quarta maior bacia leiteira, e com foco cada vez maior no gado Jersey. Naturalmente que há outras raças importantes lá na pecuária leiteira do estado, mas o Jersey está com alguma diferenciação, especialmente na questão dos preços. Quem nos vai falar sobre isso é Nelson Eduardo Zierlsdorf, que é o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Bovino e também presidente da CEMEX do Brasil. Nelson, bom dia, obrigado pela sua presença e estou desconfiado que eu pronunciei errado o seu sobrenome, viu? Mas vamos lá, seja bem-vindo.
Obrigado, Giovanni. Bom dia. É uma satisfação muito grande a gente poder estar participando desse programa tão importante e agregar e trazer um pouco mais de informação para o pecuarista, para as pessoas interessadas no agronegócio.
Perfeito. Nelson, vamos abrir com a situação que gera um pouco mais impacto e estímulo do ponto de vista de mercado, que é essa disposição que o Conselheiro no Estado já soltou e está valendo já a partir desse mês para os produtores de leite Jersey. Vamos lá, então.
Somos parte do Conselheiro hoje, né? A Associação Catarinense tem uma cadeira, Giovanni, e o que que nós estamos fazendo? Trabalhando, buscando essa melhora contínua da qualidade do leite e, consequentemente, uma melhora também nos valores pagos, né? Os valores referência. Então, o Conselheiro hoje ele trabalha muito focado na melhora da qualidade do leite do produtor e no leite de Santa Catarina. Santa Catarina hoje produz algo em torno de 8 milhões de litros de leite dia, né? Um volume é que é processado hoje 8 milhões aqui no estado aproximadamente. E na nossa última reunião do Conselheiro ficou aprovada uma referência para os produtores, no caso, leite com maior qualidade. Então foi criada uma tabela com referência, com percentuais, onde o produtor deve receber a mais se ele superar os índices de gordura, de proteína, de contagem bacteriana, de células somáticas e volume de leite também. Então, isso aí eu acho que foi um avanço muito importante, né, para a pecuária de leite em Santa Catarina. Eu acho que isso estimula o produtor que trabalha com genética, o produtor que trabalha com qualidade, com indicadores, com programa de qualidade dentro da sua propriedade. Eu vejo que isso gera um retorno financeiro importante hoje para o pecuarista. Nós ficamos muito satisfeitos com isso, além dessa tabela referência aí do mês de julho de leite, onde está mostrando um incremento de praticamente 8%, desculpa, 8 centavos no preço do leite que será pago em agosto. Essa é uma referência. Então, as perspectivas realmente para esse mês de julho são muito positivas aqui para Santa Catarina.
Perfeito. Nelson, eu falei exatamente do Jersey, mas naturalmente que essa disposição do Conselheiro, ela é válida para para a origem de todos os animais. É que no caso do Jersey, ele tem uma diferenciação que proporciona o maior teor de gordura, o maior teor de proteína, a questão dos sólidos. Explica para a gente então, Nelson, por favor.
É uma característica da raça, né? A gente sabe que o holandês hoje é uma raça com muito volume de leite, né? Com produções expressivas, até porque hoje o holandês, a nível Brasil, é a raça que mais insemina, né? A maior quantidade de sêmen bovino de leite hoje no Brasil é da raça holandesa. Em segundo lugar, vem a raça Girolando. Em terceiro lugar, a raça Jersey. Em Santa Catarina, especificamente, a raça que mais comercializa sêmen é a raça Jersey. Devido a essa situação de menores propriedades, um terreno mais acidentado, onde o criador não tem essa perspectiva ou expectativa de expansão de forma muito grande. Então, hoje, os criadores, né, os produtores de leite que trabalham com o Jersey, eles têm uma ligação muito próxima com a suinocultura. Então, como eles têm um sistema de pastejo rotacionado, eles utilizam toda essa parte do churume, o esterco de porco, através de bombas, e fazem uma fértil irrigação muito inteligente. Então, você roda várias regiões do estado e você vê uma concentração muito grande, um aproveitamento intenso de todas as áreas produtivas, tanto na suinocultura quanto no leite. E Santa Catarina, devido ter esse maior volume hoje de animais da raça Jersey, a gente vê uma demanda, uma qualidade muito grande e um trabalho muito efetivo dos criadores no melhoramento genético. E essa situação resultou em Santa Catarina hoje ser o estado, a capital nacional da raça Jersey, com o braço do norte, que é no sul do estado de Santa Catarina.
Então, agora, eu não entendi muito bem ainda, Nelson, independente de toda essa questão conjuntural que levou a Santa Catarina a abraçar o Jersey, a raça especificamente, na comparação com as demais, ela possui essa condição genética de propiciar um leite nas condições de qualidade como apregou a disposição que já está valendo a partir desse mês, ou não necessariamente, Nelson?
Não, sim, realmente, a raça Jersey ela tem maior índice de gordura e proteína do seu leite em relação a qualquer outra raça, no caso holandês que a gente está conversando, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, eu sou produtor de leite, eu tenho as duas raças, eu faço o controle leiteiro oficial e posso dar um exemplo real para você.
Vamos lá, então, ótimo. A melhor coisa são os exemplos, Nelson.
Isso aí. Então, você ter uma ideia, eu estou com o controle leiteiro do Jersey e a média do meu rebanho, no caso do Jersey, deu 5,49% de gordura e 3,64% de proteína.
Espera aí um pouquinho. 5,49% de gordura e...
3,64% de proteína. Isso foi o rebanho Jersey.
Uhum.
O rebanho holandês, ele deu 3,55% de gordura e 3,23% de proteína.
Uhum.
Então, você vê uma diferença aí de quase 2 pontos na gordura, ok?
Uhum.
Praticamente 0,40% aí na proteína, que é bastante. Considerável, né?
Bastante considerável.
Uhum. Quando você pega a tabela referência de leite hoje no estado, a nível de qualidade, eu tenho volume, tenho esses índices de qualidade CCS abaixo de 300 mil, eu tenho um ganho de mais ou menos 22% a mais na qualidade do leite, consequentemente na minha receita do leite.
Uhum. Perfeito. E isso, naturalmente, traduzindo agora, com esses 8 centavos a mais que vão ser pagos desde que o leite apresente essas qualidades. Porque, naturalmente, você pode ter o gado Jersey, né, Nelson, mas ainda não está com o teu manejo e com toda a genética adequada atingindo essa capacitação. Mas aquele produtor que já está chegando nisso... Se a gente traduzisse 8 centavos para um plantel mínimo dentro, um plantel básico, digamos aí, que é no, por propriedade, e aquela quantidade básica de leites que pode ser retirado diariamente, isso pode representar em valores absolutos mais ou menos quanto, Nelson?
Bom, vamos lá, só para ser claro, Giovanni, a tabela referência para o mês de julho, que será pago em agosto, ela mostra uma tendência de 8 centavos a mais.
8 centavos a mais.
Independente da qualidade. Isso aqui é uma diferença. Uhum. Isso é devido à questão preço de produto na gôndola, mercado, base de indústria e produção. Então, é a questão mercado, demanda, oferta e procura. Então, está mostrando 8 centavos. Agora, vamos fazer uma seguinte conta. Eu tenho o meu leite, ele gera em torno de R$1,50 o litro. Vamos fazer essa conta hipotética.
Uhum.
Se eu tiver todos esses índices de qualidade, eu posso chegar a ter 22% a mais.
Ah, entendi.
De agregação de valor. Então, o meu leite passaria, hipoteticamente, se eu estivesse recebendo R$1,50 e tendo os quesitos acima da média de qualidade ou dos índices superiores, eu posso ter 22% a mais na minha receita com a mesma produção, baseado somente na qualidade.
Entendi. Então agora ficou bastante claro. Eu que talvez tenha deixado passar essa observação lá atrás. O 8 centavos é a referência geral do Conselheite,
Isso é o que mostrou o Paraná
que mostrou.
também, aproximadamente centavos a mais no aumento do leite.
Exatamente. E aí, levando em consideração a conjuntura, oferta, demanda, etc.
Isso mesmo.
O que vai se agregar mais ao leite dentro dessa nova, sobre essa referência, atingindo esses índices de qualidade até 22%, é isso?
Isso mesmo. E aí nós sim, como sugestão para o Conselheite, para a diretoria do Conselheite, é colocar um indicador a mais, que seria as propriedades buscando maior controle sanitário através da certificação de brucelose e tuberculose. Então, nós colocamos essa pauta para a discussão e aprovação dos diretores do Conselheite, com sugestão que as propriedades que se tornarem livres de aftosa, desculpa, livres de brucelose e tuberculose sem vacinação, essas propriedades deveriam receber um percentual a mais na qualidade do leite, pois nós estamos falando de um leite com qualidade, na nível de gordura, proteína, células somáticas, além de ter um rebanho livre de brucelose e tuberculose, dando mais credibilidade tanto para o produtor quanto para esse leite produzido.
Que maravilha, que maravilha. Agora, olhando com a tua experiência, tanto quanto produtor, enquanto líder de associação e também presidente da CEMEC Brasil, que trabalha com inseminação, Nelson, esse retorno, a partir de agora, o impacto disso no ciclo da pecuária leiteira, com os produtores começando a se beneficiar dessa qualificação, podemos chamar assim. Você calcula a melhoria do plantel, um prazo ou aumento do plantel ou aumento da produtividade? Como que você imagina isso do ponto de vista porteiro adentro? Porque naturalmente que essa maior agregação de renda para o produtor deverá e poderá resultar em alguma coisa, né, Nelson?
O que a gente nota é o seguinte: os pequenos produtores, esse ele está desaparecendo, né? O cara que tinha 15, 20 vacas, ele não consegue mais se perpetuar no negócio, devido à mão de obra, outros custos. Então a gente vê uma profissionalização muito grande, né? Está tendo um aumento do profissionalismo, um aumento dos rebanhos dentro das próprias propriedades. A gente vê um aumento considerável dos sistemas de confinamento, como o compost barn. Tá crescendo muito aqui dentro do estado, onde você consegue agregar uma maior produtividade por animal. Até devido a essa questão de áreas menores para você poder plantar e produzir, você confinando esse animal, você tem mais área para produzir e consegue tirar mais leite por metro quadrado. Então a gente vê isso acontecendo de uma forma muito consistente. Isso mostra também o que foi apresentado pela indústria nessa reunião na semana passada, que a captação de leite, por mais dos problemas que ocorreram com a greve dos caminhoneiros, que muita gente mandou vaca para o açougue, muita gente quebrou, muita gente parou de dar ração, reduziu a alimentação dos animais para cair a produção.
E até alterou o ciclo de algumas vacas, né, Nelson, em alguns
Com
períodos.
certeza. Você não recupera mais essa lactação, mas com o profissionalismo, com a tecnificação e a genética e esse foco do produtor, a indústria colocou para nós que aumentou a captação de leite em relação ao ano passado. Então, com todas essas intempéries que a gente vivenciou, a produção ainda continua crescente dentro do estado. Então, mostra que nós vamos precisar produzir um leite de maior qualidade para que a gente possa começar a exportar esse leite também, né? O estado é um estado pequeno, ele tem um bom consumo, mas, de novo, populacionalmente ele é pequeno. Então nós temos que começar a pensar no leite de maior qualidade, com maior credibilidade a nível sanitário, para poder trabalhar no mercado exportador.
Perfeito. Nelson, uma coisa que, naturalmente, que aí eu vou me socorrer de um especialista. Quando a gente fala desse leite, que tem essa agregação de mais proteína, mais bactérias, mais gordura, ele é um leite também muito procurado pela indústria em geral, não só para o leite UHT, né, mas também para queijos e etc., né, Nelson?
Com certeza, e esse eu acho que é o grande objetivo. A hora que você começa a produzir um requeijão, você quer um queijo, você começa a elaborar um produto com maior valor agregado, à medida que você tem um leite com melhor qualidade de proteína, índices de gordura, você tem uma produtividade e uma economia a nível de volume em relação a sólidos. Então você consegue produzir melhores produtos com uma quantidade menor de litragem. Então, isso para a indústria também é interessante, porque ela consegue otimizar, ela tem uma melhor rentabilidade, um melhor aproveitamento desse produto. E é o que a gente quer ver, né? Quando você vai para fora, você vê, puta, que queijo gostoso, que queijo saboroso, que manteiga diferenciada, está baseado nessa qualidade da matéria-prima. Eu acho que é o
Perfeito.
grande desafio que nós, produtores, e como presidentes de associações e entidades de classe, temos que realmente conscientizar e trabalhar na melhoria contínua da qualidade do leite.
Perfeito. Nelson, em geral, como que está agora a situação da produção nos últimos tempos aí? Quer dizer, houve uma melhora, naturalmente, aí pelas condições de pastagem, pelas condições de suplementação que é notório aí no sul do país, né? Enquanto aqui estava havendo uma entre safra, como que você está vendo a situação aí, Nelson? As indústrias aí estão bem parceiras do produtor, estão remunerando melhor, enfim.
O que que nós concluímos na semana passada, na quinta-feira, quando tivemos essa reunião do Conselete em Florianópolis, né, com o presidente da FAESC, o Zézio Pedroso, que apoia muito essa questão da qualidade e a questão da produção de leite no estado, juntamente com os produtores e a indústria, é que nós tivemos, como eu mencionei antes, esse direcionamento, né, essa amostragem de 8 centavos a mais no leite pago em agosto, coletado em julho, mostra uma referência a um pagamento de maior valor agregado para um leite de qualidade, ou seja, quem produzir com qualidade, com eficiência, vai receber mais por isso. A indústria também nos mostrou e apresentou que o volume de leite captado nesse período, nesse mês de julho, está se mostrando maior do que 2017 no mês de julho, ou seja, mostra a produtividade acontecendo. A preocupação que eles nos colocaram é em relação a esse produto rodar na gôndola, né? Existe um estoque considerável na indústria já normalizando pós-greve, mas ainda mostra-se um mercado, né? Um consumidor, talvez até por falta do poder aquisitivo, falta de dinheiro efetivamente, está tendo um pouco de dificuldade em dar vazão na mesma velocidade como o mercado gostaria. Então, isso é uma preocupação que a gente tem analisando como associação, como produtores. É uma preocupação. Mas mostra esse cenário, nesse momento, positivo em relação ao valor pago, que será em agosto. Então, isso dá uma tranquilidade um pouco maior para o produtor. E principalmente quando a gente fala de insumos, nós vemos aí essa safrinha acontecendo agora, muito bem, o preço de milho já dando uma recuada, de soja a mesma forma. Então, os índices os custos de produção, no caso, os insumos caindo, já melhora também para o produtor, porque ele consegue melhorar a sua receita e consegue naturalmente reduzir o seu custo de mantença dos animais, das vacas.
Nelson, qual é o custo de produção? Você pode basear por você, naturalmente, que talvez você possa estar meio fora da curva ou até abaixo da curva. Mas o índice médio hoje, o custo médio hoje, está em quanto aí na região, Nelson?
Vai depender de sistema de produção, né? Os criadores que têm sistema somente a pasto, né? Se fala num custo aí em torno de 95, 90 centavos, né? O custo. O pessoal que vai para o confinamento se fala num custo de 1,25, 1,20, essa é a base. Então, o meu custo hoje, que é uma propriedade certificada, livre de brucelose e tuberculose, a gente trabalha com os indicadores, programas de qualidade dentro da fazenda, remuneração da equipe. O meu custo hoje, que vai fechar no mês de julho, que a gente está fechando agora, vai fechar em torno de 1,24, 1,25.
Entendi, entendi. Para um preço médio é 1,50 mais ou menos, né?
é o que deve acontecer esse mês. Então, esse mês vai ser muito positivo. Para a propriedade, vai ser um mês bem interessante, onde é que a gente teve um aumento de produtividade dos animais. Posso abrir aqui para você através. Nós tivemos uma média do Jersey de 24 litros e 23 ml, né, de produção por vaca, e no holandês 37,93 média de produção. Então, uma
Perfeito.
produtividade interessante num sistema de composto, com duas ordenhas. Então, a gente está bem satisfeito aqui. A gente faz o controle leiteiro de todas as vacas, tanto vacas recém-paridas quanto vacas secando, em final de lactação. Então, é uma média que a gente considera bem interessante hoje para o nosso sistema.
Nelson, conclui para a gente aí, esse modelo, ele pode ser ressalvadas algumas características conjunturais em outras regiões, mas ele poderia ser replicado em outros estados, Nelson?
Ele já está acontecendo. Você roda aí, a gente que roda o Brasil inteiro, o estado de Goiás, os projetos de composto estão sendo muitos, né, em várias regiões. Você pega Rio Verde. Recentemente, eu falando com um veterinário, o Marcelo lá, ele sabia na região dele de mais de 30 projetos de composto. Você pega o Oeste do estado de Santa Catarina, também está acontecendo uma expansão muito grande nesse sistema, porque você consegue melhorar geneticamente seu rebanho. Você tem uma melhor qualidade de vida para o produtor, onde é que ele consegue integrar os animais no mesmo local, já próximo à ordenha. Então, isso aí melhora muito também o bem-estar, tanto do animal quanto também do produtor de leite, né, que vive diariamente no sistema. Então, a gente vê no Brasil inteiro, sistemas como composto se proliferando de uma forma muito, muito rápida.
Então, infelizmente, né, Nelson, por enquanto ainda falta combinar com o consumidor, porque da mesma maneira que, como você reportou, a observação da indústria local a respeito da pouca vazão que está dando ainda o consumo, acontece também em outros estados, inclusive com a pecuária de corte também, né, Nelson? Isso, infelizmente, os indicadores econômicos do Brasil estão se deteriorando e essa é uma realidade que toda atividade produtiva tem que conviver, principalmente aquela atividade produtiva como o leite, que depende muito do mercado interno, né, Nelson?
É isso mesmo, é o que eu havia mencionado no, 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 na nossa entrevista. O Brasil hoje praticamente não exporta e tem uma capacidade de produção enorme, né, com maiores incentivos, com uma política mais organizada, direcionada, mais profissional. Esse país tem um potencial de produção incrível. Falta realmente essa visão mais organizada, mais profissionalizada, com maior visão do governo, para enxergar e realmente arregaçar as mangas e trabalhar e abrir essas fronteiras, abrir esse mercado internacional para que a gente possa trabalhar de uma forma mais eficiente, com maior volume e gerando melhor receita para o produtor. Mas tem que ter uma sinergia, o que não está acontecendo hoje, o produtor sempre com um pé na frente, buscando, fazendo a sua função e a parte do governo a gente não enxerga nessa mesma velocidade, nesse mesmo dinamismo.
Perfeito. Então, Nelson, é isso aí. Ficou dado o registro aqui das condições da pecuária leiteira de Santa Catarina, falamos do Jersey, e mais importante aí é que foi essa história que o Conselheiro do Estado definiu, ou seja, um aumento de até 8 centavos por litro, baseado na qualidade e na expectativa de oferta e demanda, e mais ainda um bônus de até 22 dentro daquelas condições de maior teor de gordura, proteína, etc. Isso é o que vale para esse momento também, Nelson. Isso, quem sabe, vai estimular cada vez mais a produção de vocês aí.
É isso mesmo, esse é o objetivo, buscando um leite de maior qualidade, uma melhor remuneração para o produtor, que a indústria tenha a sua rentabilidade para poder investir e sempre está buscando essas alternativas, incentivos, não dando peixe, né, mas ensinando a pescar, mostrando que se o produtor gerar um produto de qualidade, a indústria enxerga como um lado positivo, ela remunera de uma forma diferenciada.
Muito bem, feito o registro. Nelson Eduardo Zilsdorf. Exatamente, errei de novo, mas tudo bem, qualquer dia eu acerto. Forte abraço, muito obrigado por sua participação aqui conosco, tá bom?
Obrigado, um abraço, uma ótima semana.
Igualmente. O mercado de leite de Santa Catarina, baseado aí, hoje, muito forte, baseado na pecuária do Jersey, no leite do. gado Jersey, e agora instituído uma bonificação extra pela qualidade e pela quantidade acima da referência em gordura, proteína, etc., né? E como o Nelson disse, o Jersey ele se beneficia dessa condição na comparação com outras raças. Notícias Agrícolas, então, fica por aqui, mas aguardem que voltamos a qualquer momento.